O mundo consome uma grande quantidade de recursos financeiros e humanos para tratar as chamadas doenças da alma relacionadas à saúde emocional. E a ciência tem cada vez mais certeza de que doenças fisiológicas também têm relação com o desequilíbrio emocional. É um círculo vicioso que precisa ser rompido, mas como o autoconhecimento pode ser a resposta? É nesta linha que atua o mapeamento de perfil comportamental. Você já ouviu falar? Para entender esse assunto, nós convidamos aqui ao estúdio da CBN Maringá a analista comportamental Renata Sanches. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, eu que agradeço, né, a oportunidade, boa tarde a todos. E sim, a gente vai falar de uma coisa bem séria, mas muito importante para o dia a dia.
Então eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o mapeamento comportamental e qual a relação dele com o autoconhecimento.
Sim. O mapeamento é quase que um manual de instrução nosso.
Ah, é?
Né? Você vai compreender as suas potências, a sua fragilidade, o que te motiva, o que desmotiva no seu perfil e do outro. Porque às vezes tem aquele problema, tipo casal, né? O marido fala, vamos em algum lugar, e a outra pessoa fala, aonde? Aonde você quiser. Ah, não, mas eu quero que você decida. E fica aquele impasse, uhum. Sabe? E a gente vê várias situações assim, ou um que sempre orienta onde vai. Quer dizer, é um perfil, como se adaptar, como ter uma comunicação diferente, porque o outro perfil é muito diferente de mim. E isso, esse tipo de relacionamento vai desgastando, vai me machucando e no final gera doenças emocionais. Como no coração, por exemplo, a síndrome, né, onde você, os músculos vão parando, do coração partido. Síndrome do coração partido. Então, isso é muito sério, né? Ou seja, o meu emocional está criando uma doença no meu físico. Entender, ter o autoconhecimento me facilita a evitar doenças e mau relacionamentos.
Essa síndrome do coração partido, então, é uma doença física, fisiológica, que tem fundo emocional.
Tem o fundo emocional e aí vai vir até o Dr. Yusuke Yoshima aqui para apresentar, ele é cardiologista e ele vai explicar isso como é muito interessante. Tem outras doenças relacionadas à emoção e hoje é gasto no mundo mais de, eu não lembro específico agora, mas é um número de trilhões, tá? Com bem-estar e saúde.
Agora, como é que é feito esse mapeamento comportamental?
Eu uso a plataforma Assessment. É uma plataforma que ela vê por três ângulos psicológicos, né? Como o teu cérebro se comporta, você se comporta, como você reage, como você consegue lidar ou não com situações. Mas mais importante que isso é como eu vou colocar em prática, como eu vou resolver tendo essa informação. Então, eu uso uma plataforma muito bem estruturada para ajudar a fazer essa análise.
Quais são as bases teóricas do mapeamento comportamental?
Sim, as bases que nós usamos é Marston, que é muito famoso, que é o DISC, né? Que é, se você é um dominante, um influente. O dominante normalmente é o racional. O influente normalmente é aquele comunicativo, sabe? Aquele que tem uma fala maravilhosa. Tem quatro aspectos que a gente analisa. Normalmente nós temos os quatro, mas um ou outro predomina mais. Então, como trabalhar com isso? Então, o DISC ajuda nisso. A gente também tem Jung, né? Onde ele fala como eu lido com o meu interior e com o externo, né? Como que cada perfil lida com isso, que também ajuda muito, porque isso normalmente é onde traz a energia para o meu corpo funcionar. E também tem um outro que chama Stranger, é um filósofo e psicólogo. Ele relata os valores, como o ser humano precisa saber de qual é o seu maior valor na vida, porque isso é o que te motiva.
Então, quer dizer que esse mapeamento, ele faz um raio-x da sua personalidade, do jeito de você ser,
sim,
de agir no mundo?
Da sua forma natural e como você se adaptou com o seu ecossistema, porque a gente muda. Porque, foi necessário na família, no meu trabalho, virei um pai, agora eu tenho que ser um líder, como que eu vou reagir? Às vezes um perfil da pessoa é mais estável, mais tranquilo, mas ele teve que colocar como um líder, como um trator. E é como um elástico, você vai puxando, puxando uma hora, aquilo... Né, dá uma esticada abrupta que vai arrebentar tudo. Então, saber lidar com cada situação, misturando o meu natural com o que eu tenho que ser adaptado, é um equilíbrio que me evita a criar relações disruptivas, a melhorar minha potência e capacidade dentro do trabalho, a ter um relacionamento mais honroso, digno com as pessoas, uma vida mais feliz mesmo, né?
E aí, então, a partir desse mapeamento, eu posso me autoconhecer e aplicar isso no dia a dia. Tem que ser um hábito.
Tem que ser, né? A vida nada é para sempre. Então, não é uma coisa que você faz um dia e dura sempre. Você tem que regar. Só que depois que você aprende quem você é, você vê o seu reflexo real. É como, se não me engano, é Einstein que fala, né? Depois que você viu, não tem como falar que você não viu mais. Não tem como fugir. Aí você tem um manualzinho teu ali, né? Poxa, você sabe como te funciona, o que te machuca. Por que eu vou pisar naquele lugar de novo? Sabe? Por que eu vou fazer isso que me machuca? E por que não fazer isso que me deixa muito bem? Eu quero isso na minha vida. Então, a gente faz escolhas, né? E eu tenho agora uma análise de como eu funciono normalmente, né? Como eu devo funcionar. Então, a vida é feita de dias, né? A gente não pode pensar só no futuro. Por isso que a gente está tendo muito caso de depressão, ansiedade, né? Porque as pessoas querem viver algo que elas nem sabem o que vai ser. Ou algo que não chegou ainda, ou que nem tem a ver com elas.
Agora, esse processo de autoconhecimento por meio do mapeamento de perfil, ele é um processo demorado?
Depende do perfil, né? Tem gente que já chega todo aberto, né? Eu pego os pacientes do Dr. Wilson, que é cardiologista. A pessoa que já teve um infarte, ou teve um derrame, ou quase teve, ela chega tão aberta porque ela quer viver, ela quer melhorar, que o ritmo é mais rápido. Infelizmente, era bom que a gente não chegasse nesse ponto para se cuidar, se conhecer e aproveitar e a potencializar e com tudo na vida, né? Não seria ótimo? Mas, normalmente, quem já sentiu algum motivo que deu medo, ele chega mais aberto. Mas, assim, para eu entregar o relatório e fazer uma devolutiva, é rápido. O que pode ser demorado é a pessoa entender que tem um processo, um time, que ela tem que pôr todo dia. Nem que for 5 minutinhos de um hábito novo, muda, melhora, com certeza.
E o resultado do mapeamento, ele é permanente? Esses hábitos, eles mudam? Ou eles podem ser revertidos? Como é que é?
Então, aí a gente volta para o manual. A gente sabe como fazer. Se algum dia a gente não está bem, porque você não vai largar de sentir dor, você não vai largar de ter decepção na vida, mas como eu reajo com isso, como eu entendo que o problema às vezes é do outro, ou é uma dor, uma crença, um trauma que eu tenho na infância que está potencializando, não era nem para eu sofrer tanto assim. Quando eu consigo raciocinar, eu consigo entender e montar o quebra-cabeça e diminuir aquela dor, com certeza.
E existe então um ganho de saúde para o paciente, para quem está do lado dele,
sim,
na empresa?
Sim, um estudo em Harvard recente, ele provou que a pessoa bem espiritualizada, nós estamos falando de espiritualidade, não religião, né? A pessoa emocionalmente forte, capacitada, com autoconhecimento, sabendo como ela funciona, quando ela tem alguma doença, ela cura de 30, 20%.
Existe muito tipo de perfil? Como é que é esse perfil?
No perfil do DISC, existe o dominante, que é aquele cara racional, objetivo, foco no resultado. Então, quando a gente está numa empresa, a gente até sabe, eu preciso de um líder assim. Ah, não, aqui já é um lugar mais de comunicação. Então, a pessoa, um influente, por exemplo, um influente é aquele comunicador nato. Né? A pessoa que chega, quando fala, todo mundo presta atenção. Consegue lidar com todo mundo, porém, a dificuldade dele seria um pouco o foco. Claro, ele conversa com todo mundo, ele está antenado em tudo, mas normalmente são pessoas muito criativas. Né? Isso é interessante para um ambiente, no relacionamento. Né? Se o marido é um dominante, o foco no resultado, e a esposa é uma influente. Bom, se eu entendo que ele é muito resultado, ele não vai ficar parando e conversar com todo mundo. Aí vem a inteligência emocional. Em que cadeira eu tenho que sentar agora? Ah, a gente tem um encontro familiar. Que tal, né? Vamos, eu vou me esforçar um pouco, eu vou entender que para estar num grupo de pessoas influentes mais comunicativas, eu tenho que me abrir um pouco. Eu não preciso ser um influente. Eu sou um dominante, é o meu perfil e está tudo bem. E o influente respeitar o perfil do racional, sabe? Porque eu preciso de alguém objetivo que tem resultados, um líder. Eu preciso. Só que tem também o conformer, que é aquele teórico. Sabe aquela pessoa que vai falar com você? Tem 3 artigos que ele leu para falar da mesma coisa. Só que normalmente são os assertivos. Então, imagina quando você tem uma pesquisa de uma doença, que precisa de muito estudo. Olha que perfil legal. Aquela pessoa que vai estudar o quanto ele puder e não dói, para ele tá tudo bem, sabe? E nós temos também o estável, que é aquele planejador. Sabe aquela pessoa que tem planilha para tudo, até para o café da manhã? Tem gente que tem muita planilha para tudo. Ele quer estabilidade entre as pessoas. Então, saber o que motiva ele, mas o que machuca ele também, é muito interessante. Eu acho que no mundo do autoconhecimento, a gente produzir o remedinho que deixa a gente bem, que na verdade é controlar os nossos hormônios. É muito interessante. Nesse mundo que agora tudo isso vem como novidade, só ter cuidado, que eu sugiro, com quem você segue. Quem domina o autoconhecimento mais que o outro, às vezes usa de uma forma maléfica, né? Então, é importante que todos procurem saber como ele é, como eu reajo, como que é a função e o jeitinho do outro, para evitar ser enganado, evitar desilusões, decepções, e automaticamente controlar os seus hormônios do bem, né? Que fica no seu corpo, dopamina, ocitocina, enfim. E ter uma vida melhor, né, de menos frustrações e menos doença, porque a gente, infelizmente, está num número muito alto de doenças emocionais.
E todo mundo tem um pouco desses perfis que você citou, o dominante, o influente?
Perfeito, Luciana, nós temos. Nós temos os quatro,
é?
Tá? Mas um predomina mais. E normalmente, nem sempre é o que a gente, quando criança, nós tínhamos aquele natural. A gente se adapta, né? Às vezes a gente, por uma história de família, de história de vida, trauma, a gente teve que se posicionar de outra forma, tá? Mas, assim, quando você altera uns 10, 11% do seu natural, ok, isso é flexibilidade, é a inteligência emocional funcionando, né? Uhum. Eu estou aqui nesse momento, eu preciso ser mais objetivo, não, eu preciso ser mais comunicativa, né? Isso é flexibilidade. Agora, aquela pessoa que é um dominante, 70%, aí casa tem um relacionamento tão abusivo, por exemplo, vamos falar de coisa que deixa a pessoa doente, tá?
Uhum.
Casa com uma pessoa que é muito mais autoritário, que é diferente de ser autoridade em algo, né? Autoritário é alguém uhum. que machuca normalmente outra pessoa para ter o poder que ele acha que ele tem. E aí ele faz esse outro que já era líder e 20, 10% só na vida dele ele ter a oportunidade de viver liderança,
oprime
objetividade.
Essa liderança,
oprime
mata.
E você oprime o seu ser. Quando você vibra lá para baixo, tudo que é negativo, uma hora zera.
Ou seja, esse dominante que não consegue expor essa essência, fica doente.
Fica doente. A gente começa aí pelo desânimo, pelo estresse, pelas fadigas. Aí tem que ter cuidado para você não potencializar possíveis doenças genéricas ou familiares. Uhum. Mas as doenças assim de emoções, como depressão, né? Por que a gente não está se curtindo mais? Por que a gente não se conhece? Porque se eu sei que eu sou influente, tudo bem que eu não dou conta de focar muito. Porque eu sou criativo, olha que legal. Eu estou aqui para resolver conversas entre pessoas. Esse é o meu talento. Então, eu vou procurar uma profissão que seja assim. Ou um cara, por exemplo, eu vou casar com alguém. Eu quero alguém que entenda que eu sou comunicativa, que eu preciso disso. E quando eu estiver bem e usando o meu melhor, eu vou ser a melhor pessoa na vida dele, porque eu estou pra cima, eu estou positiva, eu estou vencedora e eu quero levar todo mundo comigo. Agora, vai lá e oprime a essência, né, da pessoa. Aí é onde a gente vê essas depressões, frustrações e, infelizmente, trilhões de dólares sendo gastado no mundo, né?
Então, o ideal é que a gente conheça o nosso perfil, saiba o que a gente tem demais, né? Se a gente é mais dominante, se é mais influente, e possa ajustar esse perfil conforme o ambiente que a gente está, com as pessoas
usar
que a gente
da melhor
lida.
Forma, né? Você vai usar da melhor forma as suas qualidades, cuidar das suas fragilidades, né? Existem vários tipos aí de comportamento. E uma coisa que é interessante nas empresas. No mundo, 70% das demissões são por causa de relacionamento e não por falta técnica da pessoa.
Uhum. Isso tem a ver também com o perfil de cada um?
Com o perfil do autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu posso controlar, das minhas dificuldades e como estar naquele ambiente com tantos perfis diferentes, eu não sofro tanto, eu rendo mais.
E não maltrata um colega de trabalho, não. Por exemplo, que isso pode ser considerado uma dificuldade de relacionamento.
Ou não conseguir focar, perder o gosto pelo trabalho, não ir com aquela vontade, aquela avidez, sabe? Vamos conquistar. E uma coisa que falta, que está no perfil de todos, é a honra. Acho que até falei com você. Como quando a gente fala que vai honrar algo, honrar a nossa vida, honrar o nosso trabalho, a pessoa, isso dá um gás, uma energia tão boa, que ela vai querendo ser o que ela é, e o que eu vou produzir para alguém vai ser útil. Quando a gente se sente útil no mundo, a gente não adoece.
Tá certo. Renata, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço.
Pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, obrigada.
Nós conversamos com Renata Sanches, que é analista comportamental, e nos falou sobre o mapeamento de perfil comportamental, um caminho para o autoconhecimento.